Estamos de volta com Trilha das Artes, hoje apresentando a arte da mineira Dora Guimarães, uma das fundadoras do grupo de contação de histórias Tudo Era Uma Vez, ao som da melhor viola brasileira. Dora Guimarães dedicou-se ao magistério durante boa parte de sua vida. 15 anos depois de aposentar-se, ela avalia o ensino nas escolas brasileiras.
Quando eu fico sabendo os casos, sabe, o que acontece numa escola, eu fico apavorada. Porque na época que eu dei aula, eu me aposentei, deve ter mais ou menos uns 15 anos, por aí. A realidade era outra. Você conseguia trabalhar a criança ou adolescente na sala de aula. Agora a coisa está meio pesada. Muito limitada para passar um vestibular, para exercer uma determinada profissão. Essa coisa aí, né, de você ter tempo na escola, de você curtir um autor, de ler, de discutir. Né, isso, não tem tempo para isso, porque você tem que dar matéria, 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 matéria. Porque o aluno precisa passar no vestibular. É uma situação meio triste mesmo, viu, a educação no Brasil.
Ouvimos de Renato Andrade, Os Ciganos. Dora Guimarães segue ensinando a arte de contar histórias para crianças e jovens de todo o Brasil. Atualmente, sua principal missão é manter renovado o grupo Miguelim, que ela ajudou a criar na década de 90.
Como eles se formam no segundo grau e tem que sair de Cordes Burgo para estudar, e a gente faz questão que eles saiam para continuar os estudos, você tem sempre que estar formando turmas novas, porque tem que formar os contadores de histórias para narrarem lá no museu, porque lá existe uma escala, né, que o menino tem que ir ao museu uma ou duas vezes a semana para atender aos turistas. Então agora a gente vai começar com uma turminha de 30 crianças de 10 e 11 anos. E essa formação se dá em 2 anos. Só depois de 2 anos é que eles começam a atuar no museu. A gente faz os recortes dos textos, a gente lê com eles. Primeiro contextualiza, porque eles não conhecem a obra ainda. Depois a gente lê com eles, mostra o ritmo, a musicalidade do texto. Se eles não estão entendendo, a gente explica o que o autor está querendo dizer. Eles tiram as palavras do dicionário. E a gente lê várias vezes, depois eles leem para a gente. Enquanto eles não estiverem tendo uma... Enquanto eles não estiverem lendo de uma forma expressiva, de uma forma... lendo com mais fluidez, com mais expressão, eles não podem decorar. Porque se eles decoram a partir de uma má leitura, aí depois não tem conserto. Você tem que passar para outro texto. Então é um trabalho que a gente faz muito miúdo, muito individualizado. E aí eles vão descobrindo Guimarães Rosa e o barato é que eles, no final, eles também se apaixonam, sabe?
Dora Guimarães é prima de terceiro grau de Guimarães Rosa. Sua avó era irmã da avó do autor de Grande Sertão Veredas. Se você não conhece ainda a história desse expoente da literatura brasileira, Dora faz aqui um breve resumo biográfico e conta como você pode conhecer a obra de Guimarães Rosa sem medo.
Guimarães Rosa, né, ele nasceu em Cordisburgo, ele morou lá até 9 anos de idade, depois ele veio para Belo Horizonte para continuar os estudos, fez medicina, formou-se médico, foi para uma cidadezinha aqui do interior. Eu tenho a impressão que ele não gostava muito de ser médico. O sonho dele era entrar para o Itamaraty. E ele realmente fez o concurso do Itamaraty, passou. Ele começou sendo vice-cônsul do Brasil na Alemanha, inclusive na época da guerra. E lá ele fica, né, durante vários anos. Ele volta, escreve Sagarana, que é um livro que reproduz muitos casos do interior de Minas. Né? E ele retrata muita linguagem do homem sertanejo, as histórias, as crendices do sertão. Toda uma vida mesmo, a vida do povo, né, do interior de Minas Gerais. Inclusive, ele entra num concurso com o pseudônimo de Viator. E ele perde para o livro Maria Perigosa, de Luiz Jardim. E o Graciliano Ramos, inclusive, era do júri. E anos depois, ele fica com certo remorso de não ter votado no Sagarana e começa a publicar artigos querendo saber quem é que conhecia um escritor chamado Viator, que tinha escrito O Burrinho Pedrez, que ele precisava de encontrar com esse autor. E, de repente, o livro se torna conhecido e estoura, né, nas vendas e na crítica, né, literária. E depois o Guimarães Rosa, ele faz uma viagem aqui no interior de Minas, ele pega uma boiada de um primo dele, no distrito de Andrexé, que é perto de Três Marias, e ele viaja com os vaqueiros e a boiada durante 10 dias, levando essa boiada lá de Andrexé, da fazenda da Sirga, até Araçaí, perto de Cordisburgo. Foram 10 dias que ele conviveu com os vaqueiros, comia o que os vaqueiros comiam e anotava tudo que os vaqueiros contavam, as expressões que eles usavam, as árvores, os pássaros, as plantas, ele anotava tudo. E essas cadernetas de anotações dele estão agora lá no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E a partir dessa viagem, ele escreve, então, as duas grandes obras dele, que é O Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. Eu sugiro que a pessoa, para começar a ler Guimarães Rosa, comece com o conto Campo Geral, do livro Manuelzão e Miguelim. O conto Campo Geral conta a história de Miguelim, que é lindo, lindo, lindo. Eu já li várias vezes, eu me emociono todas as vezes que eu releio, e não é difícil. Então eu acho que a pessoa que quer começar a ler Guimarães Rosa pode começar pelo Campo Geral. Outro livro também que é acessível é o Sagarana, que foi o primeiro livro, né, que ele publicou. Eu, pessoalmente, sou apaixonada pelo Sagarana. Mas seria bom que a pessoa não começasse pelo primeiro conto. Começasse a ler, por exemplo, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que é o último. Ou lesse, por exemplo, A Volta do Marido Pródigo, que é uma delícia, conto. Ou ler Duelo, também, que é excelente. Então, eu acho assim, a pessoa tem que começar aos pouquinhos, para ir adentrando na linguagem dele e acostumando. Porque depois que você acostuma, você vai fácil, né? Agora, quem quer ler Grande Sertão, tem sim de ser perseverante. Então, começa e tenta enfrentar 50 primeiras páginas. Porque depois que você consegue, aí você vai adiante. Se não conseguir, volta e relê. Se não conseguir entender, lê em voz alta. Porque eu acho que esse esforço vale a pena, sabe?
Ouvimos de Almir Sater, Rasta. Na sequência, vamos ouvir de Rolando Boldrin, Minha História, na voz de Rolando Boldrin e Renato Teixeira.
Se o moço quer saber, eu vou contar num baião minha história pro senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendi a pirulito, arroz doce e muguzá. Enquanto eu ia vender doce, meus colegas iam estudar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Vixe como eu tinha inveja de ver o Joãozinho contar. O professor raiou comigo, pois eu não quis estudar. O professor raiou comigo, pois eu não quis estudar.
Hoje todos são doutor, eu continuo João Ninguém. Pois quem nasce pra pataca nunca chega a ser vintém. Vê meus amigos, doutor, basta pra eu me sentir bem. Vê meus amigos, doutor, basta pra eu me sentir bem.
E quando todos eles ouvem um baiãozinho que eu fiz,
fica tudo satisfeito, bate palma e pede diz.
E diz: João foi meu colega, como eu me sinto feliz. E diz: João foi meu colega, como eu me sinto feliz.
Mas o importante não é bem eu, é Mané, Bento e Romão, que também foi meus colegas e ficaram no sertão.
Não puderam estudar, nem sabe fazer baião. Não puderam estudar, nem sabe fazer baião.
O João é impossível, né? É muito bonito, né?
Coisa linda.
O João, João contava cada história.
É, bom mesmo. Dava descalço.
É,
o João, aquele peitão aberto, né?
Parecia
sem
nada.
Com a camisa.
Quando ele cantava, botava a mãozona pra
fora.
É, cantava do pé no chão.
Quando sapateava, então, eu
gostava com uma caminha.
Eita,
suava frio.
Suava.
Música.
O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com Dora Guimarães, do grupo mineiro Tudo Era Uma Vez. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Produção, Renata dos Reis. Deixo vocês ao som do autor de Grande Sertão Veredas. Dora Guimarães nos antecipa um pouco do espetáculo Deus e o Diabo para o Jagunço Riobaldo, que o público de Brasília poderá conferir no próximo sábado, dia 18, no Teatro Garagem. Nos vemos no próximo fim de semana. Estarei aqui com você, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Eu vou narrar um trecho do Grande Sertão Veredas, quando Riobaldo, o personagem narrador, ele está com um bando de jagunços num determinado lugar, esperando a chegada do chefe, Joca Ramiro. Mas Joca Ramiro não chega, não acontece nada, e ele está se sentindo deprimido, culpado pelo sentimento que ele nutre por um companheiro do bando, que é o Diadorim. Então ele resolve fugir. Um dia, sem dizer o que, a quem, montei a cavalo e saí, avão, escapado. Arte que eu buscava, outra gente diferente. E marchei 2 léguas. O mundo estava vazio. Boi, 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 boi e campo. Eu tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde com buzeiros e engazeiros debruçados. Ali era um val de gado. Quanto mais ando querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago. Foi o que eu pensei na ocasião. De pensar assim, me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo nessa minha vida e não sabia como não ter. E apertou em mim uma tristeza, da pior de todas, e é sem razão de motivos. E eu nem sabia mais o montante que eu queria e nem aonde eu extenso ia. O tanto assim, que até um riachinho que eu defrontei, um riachinho à toa de branquinho, me olhou e me disse, não, era para eu não seguir mais para diante. O riachinho me tomava a bênção. Apiei. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. Deitei e puxei o chapéu de tapa-cara. Eu vinha muito afogado. Dormi, deitado no pelego. Quando a gente dorme, a gente vira de tudo. Vira pedra, vira flor. E eu estava dormindo para reconfirmar minha sorte. Hoje sei, dormi nos ventos. Quando acordei, não acreditei. Tudo que é bonito é absurdo. Deus estável. Ouro e prata, que Diadorim aparecia ali, a 2 passos de mim, me vigiava. Sério, quieto, como ele mesmo, igual a ele mesmo nesta vida. Tinha notado a minha ideia de fugir, tinha me rastreado e me encontrado. Não sorriu, não falou nada, eu também não falei. Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre como as águas de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde arenoso, tão moço, tinha muita velhice, querendo me contar coisas que a ideia da gente não dá para entender, e eu acho que é por isso que a gente morre. De Diadorim ter vindo e ficar esbarrado ali, esperando meu despertar e me vendo meu dormir, era até engraçado, era para se dar feliz risada. Não dei. Não pude nem quis. Apanhei foi o silêncio de um sentimento feito um decreto. E você, por toda a sua vida, tem que ser só para mim, Riobaldo. Estar pegado em mim sempre. Era como se Diadorim dissesse. Montamos e viemos voltando. digo ao Senhor como era que eu gostava de Diadorim. E eu tinha de gostar tramadamente assim e calar qualquer palavra. Se ele fosse uma mulher, eu me encorajava no dizer paixão, apertava, diminuía ela no meio dos meus braços. Mas dois guerreiros, como é como iam poder se gostar, mesmo em singela conversação por trás de tantos brios e armas? Mas em antes, se matar em luta um o outro. E tudo impossível.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.